Diz assim a palavra do Senhor, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e diante. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem dentro do chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pela terra. Capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que der a comer, certamente você morrerá. Amado Deus, graças te damos, ó Pai querido. Louvamos o teu nome. Pai, graças da sua obra, ali na cruz, através de Cristo Jesus, estamos aqui neste lugar, nesta noite, ó Pai. Somos gratos, ó Pai. Jamais pagaremos essa conta, Senhor. Por isso, ó Pai, nesta noite, peço a ti, Pai, que o Senhor fale a cada um, Senhor. Pai, aquilo que necessitamos, ó Pai, através do Santo Espírito, ó Pai, que possa revelar a cada coração aquilo que há de necessário de ser revelado, ó Pai, a cada um para este lugar, ó Pai. Pai, Deus de glória, porque a tua palavra foi lida, a semente foi lançada, Senhor, a cada coração, ó Pai, e que neste momento comece a germinar, Senhor, comece, ó Pai, esta hora, ó Pai. Ah, Pai, quando eu comece a orar, eu me contava com cruz maravilhosa, que não entende Satanás, ó Pai, tudo roubo da mente, Senhor, que quer tocar no nome de Jesus, ó Pai, porque aqui estamos, ó Pai, exclusivamente para louvor e adoração do teu santo nome e para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar e a revelar aos nossos corações, ó Pai. Nada além disso, Senhor, nesta noite, ó Pai, neste momento, aqui estamos preparados para ouvir glória, ó Pai. Por isso, ó Pai, usa a minha vida, os meus lábios, ó Pai, e que eu diminua, Senhor, para que o Senhor coloque no teu Santo Espírito a palavra e a liberar grandes coisas neste lugar, nesta noite, ó Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, é um texto conhecido por toda a humanidade. Todo mundo conhece esse texto, né? Todo mundo, aquele que é cristão, aquele que é evangélico, aquele que é católico, ou de outras crenças, conhece a história de Adão e Eva. Da maçã, que diz, não fala da Bíblia, mas é o nome de maçã. E o que é interessante, numa história tão antiga, mas tão atual. Tão antiga, mas tão dos dias de hoje. A história de Adão e Eva é uma história que o povo vive nos dias de hoje. A Bíblia se renova a cada manhã, quando lemos aquilo que o Senhor falou há 5.000 anos atrás, serve para os dias de hoje, porque é o mesmo homem que está ouvindo essa palavra. A Bíblia fala que Deus criou uma maravilha da terra, que Deus tem grandes coisas. Deus é o autor de tudo que nós temos nesse universo, nesse planeta Terra. Ele mesmo desenhou, ele foi o arquiteto, o engenheiro. Foi Deus. E Deus, para coroar sua obra de criação, ele faz o homem. O homem foi a joia, né, a coroação de toda a criação. O homem foi o único que diz a Bíblia que foi criado segundo a sua imagem e semelhança. O cachorro não foi, o gato não foi, o passarinho não foi. Sou homem. O homem recebeu de Deus aquilo que somente Deus tem: justiça, retidão. Só Deus tem. Os animais não têm. Mas no homem tem. Conhecimento. Deus deu a criação dele. Deu retidão. Deu justiça. Deus não fez o homem igual a ele. Diz a Bíblia: semelhante, não igual. Com características semelhantes. E Deus colocou o homem na terra, diz a Bíblia, os abençoou, o homem e a mulher, deu uma missão a eles, para que eles fossem férteis e multiplicassem, enchessem a terra e subjugassem a terra, dominassem tudo aquilo que Deus criou e entregou na mão deles. Adão não criou nada, recebeu tudo de mão beijada. Essa é a incumbência que Deus deu a Adão. E Deus, no capítulo 2, versículo 15, dá um aviso, uma proibição para Adão. Ele diz assim: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comer, certamente morrerá. Irmãos, quando Deus proibiu de Adão comer e Eva comer daquela árvore, Deus não estava privando Adão de nada que ia fazer falta na vida dele. Aquilo que Deus exigiu não ia ter nenhum impacto negativo na vida deles. A ausência daquele fruto não daria prejuízo, pelo contrário, daria uma vida duradoura de intimidade diante do seu Deus. O homem ficaria eternamente a imagem e a semelhança de Deus, sem ser distorcida como foi depois do pecado. Até que o homem trouxe tudo de mal que nós vemos nos dias de hoje. Deus só deu esse aviso e essa proibição, mas nada. Só que Deus não criou o homem para ser só marionete, né? Deus criou o homem com escolhas, com discernimento, com entendimento e com escolha. Deus, ele falou, Deus determinou, ele ouviu na boca daquele que criou todas as coisas, que não poderia comer daquele fruto. Mas a Bíblia nos fala, lá no capítulo 3, no versículo 1: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Aí começa o momento de discernimento e de decisão. Deus falou, Deus determinou, Deus orientou. Nenhum prejuízo eles tinham por não comer aquilo. Todas as necessidades de Adão e Eva eram supridas. E é tudo, irmãos. Tudo, tudo. Deus queria, assim, que eles exercessem sua escolha pela vida duradoura, pela vida de bênçãos, pela vida de comunhão com o seu Criador. Deus não queria que eles escolhessem o caminho da destruição e da morte eterna. Mas Deus deixou a cargo de Adão e Eva de decidir aquilo que desejariam. E desejariam. E disse que a serpente astuta perguntou para a mulher: não como? Foi isso mesmo? Ela perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? O diabo, ele é astuto. O diabo é manipulador. O diabo, ele conhece o homem desde a criação. do homem. Ele conhece a cada tipo. E o homem ainda pensa que o diabo não sabe o que faz. Irmãos, antes de continuar, só um apanhado aqui. Hoje em dia, as pessoas, elas banalizam o pecado. Hoje em dia, as pessoas não dão o crédito necessário ao pecado. As pessoas acham que o pecado é assim. Jesus morreu na cruz para me perdoar. Se eu pecar, ele me perdoar. Se eu pecar, ele me perdoar. Peca, perdoa. Peca, perdoa. Peca, perdoa. Peca, perdoa. Essa não foi aquilo que foi que Jesus quis dizer na cruz. Peca, zera a conta. Peca, zera a conta. Não. Cada vez que o homem pecar, consequências existirão. Consequências existirão. E outra coisa, o pecado deve ser algo eventual na vida do cristão. Uma eventualidade, não uma habitualidade. As pessoas são enganadas no diabo, porque ela pode pecar, peca. Mas eu fico lá na igreja, o pastor fala, você levanta as mãos, é tudo certo. E quando as pessoas estão afundando, quando as pessoas estão gerando maldições para suas vidas, e falam, como está acontecendo comigo, se eu pedir perdão e Deus me perdoou? Quando há o verdadeiro arrependimento genuíno, o arrependimento você não volta a fazer, porque há um arrependimento e você não pratica mais, você luta para não cometer. O pecado, quando nós escorregamos, é um golpe duro para o cristão. Porque não deve existir. Não deve acontecer. E quando as pessoas não ligam a mínima, pecam deliberadamente e acham que é normal, e que Deus tem que perdoar, e que Deus tem que fazer, tem que acontecer. Não. Pecar gera consequências desastrosas. Foi o que aconteceu com a ação de Adão e Eva. Porque a serpente falou: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Nem toquem nela, não está escrito, né? Deus não falou isso, né? Do contrário, vocês morrerão. Diz a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para delas obter discernimento, tomou o fruto, comeu e deu para o seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois sabiam que perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas e de figueira para cobrir-se. Qual que é a palavra que vale para o cristão? A palavra de Deus. Nenhuma outra palavra serve para nós. Irmãos, esse dia atrás eu estava num trabalho na sala, tinha 5 pessoas. Uma sala desse tamanho. Bem pequena. Eu sentado, uma moça sentada, um aqui e dois de três. E eu no telefone, tentando conversar com uma pessoa e os outros 4 conversando. E eu não conseguia me concentrar naquilo que a pessoa que estava falando no telefone. E eu precisava me concentrar, porque eu precisava daquelas informações, e aquela comunicação cruzada, aquele ruído. Uma hora eu ouvi um pouco da conversa, uma outra hora eu ouvi o que a pessoa estava falando, e eu falei: para mim, você precisa se concentrar naquilo que a pessoa
para poder entender.
E eu trago para esse ambiente. Nós devemos ouvir somente a voz de Deus e não as vozes que estão ao nosso redor. Nós temos que buscar clamar a Deus para entendermos e ouvirmos claramente a sua voz, para que em nenhum momento possamos ouvir vozes que possam nos levar para caminhos tortuosos. Nós devemos ter nossa atenção somente na voz de Deus. E como é complicado quando você não está buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, ter um canal direto sendo unido com Deus. Por que as pessoas erram? Porque não ouvem a voz de Deus. Melhor, ouve, mas não obedece, né? Deus está falando. Você pega o Antigo Testamento, Deus todo momento falando para o povo: obediência, obediência, obediência. E Deus fazendo acontecer, movendo o céu e terra para o povo continuar seguindo e obedecendo os seus estatutos para poder abençoar aquele povo. Deus deveria abençoar, mas nós precisamos estar ligados. Na nossa vida, se não estivermos ligados no trono da graça, se tiver linha cruzada, nós não vamos entender, não vamos compreender e vamos fazer aquilo que não agrada a Deus. Adão ouviu a voz de Deus. Deus falou com Adão. Ele deixou uma voz paralela o influenciasse a tomar uma decisão que não só acabaria com a vida dele, mas com a posteridade dele, com a humanidade toda. Diz que comeu um fruto e os olhos se abriram. É complicado nós pensarmos, porque fala, poxa vida, né? Era uma maravilha. Como que ele deixou se levar? Como ele não livrou da palavra de Deus? Como ele, assim como Eva, olhou para aquela árvore, olhou para aquele fruto e deixou se levar? Quem pega o homem não é o diabo? O senhor falou recentemente sobre isso aqui na pregação dele. Quem pega o homem? Quem consuma o fato, o homem? É as nossas decisões. O livre-arbítrio que Deus nos deu não foi para escolher as coisas erradas, mas sim para olhar para ele, entender a obra dele e escolher por ele. E sermos abençoados. Hoje, muitas vidas não conseguem alcançar aquilo que Deus tem, porque deixaram que o inimigo fale e você ouve e não atende às ordens de Deus. Deus só pediu que ele não comesse. E falou por quê? Deus não falou, não coma. E ponto. Não, olha só, não coma por causa disso. Trará destruição para vossas vidas. Quando Deus está falando, não haja assim, meu filho. Não haja assim, minha filha. Tome essa posição. Faça desse jeito. E nós estamos vibrando Deus, tentando achar jeitos e meios para fazer aquilo que queremos, como Jonas. Um exemplo. Deus falou uma coisa, mas ele diz outra. Mas quem manda é Deus. Quem sofre as consequências é o homem. E diz a Bíblia, no capítulo 2, desculpe, no 3 e no 8, que óbvio, ouvindo o homem e a sua mulher os passos, em algumas Bíblias, a voz do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Irmãos, Deus vinha ao entardecer se encontrar com o homem? O pecado já estava instalado. A vergonha, tudo aquilo que o pecado produz na vida do homem, já estava ali na vida de Adão, né? O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus e impede que Deus o abençoe. O pastor já falou recentemente. Deus não pode abençoar o pecador. E as pessoas trazem o pecado como algo banal. Tem que ser algo humilhante. Falou em pecado assim. Não, isso não é abrigo, não. Não pensar como o diabo induz, como induziu a serpente. Tem problema não. Se pecar, dá uma ajoelhada, um assunto de 5 minutos, tudo certo. Não é simples assim, irmãos. E quantas pessoas estão agindo assim no texto hoje? E a vida que vê subir, está descendo. Deus perdoa, mas não é algo para nós. Deus perdoa sim, mas não é algo corriqueiro que acontece na vida do cristão. Errar o alvo não deve ser algo comum na vida do cristão. E disse que Deus chegou, não encontrou o homem como era o costume, e perguntou para ele: onde você está? O interessante é a resposta que ele deu. E ele respondeu: ouvi teus passos do jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aquilo que era alegria para a fé de Adão e Eva se tornou um desastre. Aquilo que era motivo de alegria, Deus está chegando, é a hora de conversarmos com Deus, se transformou em um momento de pavor. Ouvi os teus passos e fiquei com medo. O homem não pode ter medo de Deus? Pode ter medo, mas não ter medo de Deus. Por que ter medo de Deus? Por que as pessoas têm medo de Deus? Porque o pecado está ali. E o pecado nos afasta de Deus. Quando nós erramos, nós muitas vezes ficamos de cabeça baixa e reclamamos. Quando minha filha erra, ela vem conversar comigo, já vem assim. Interessante. Já vem assim. Ah, sabe o que aconteceu, pai? Já se vem coisa boa, né? Deus não quer ver os filhos dele assim. Deus não quer ver a igreja dele assim. Deus quer ver a igreja dele de pé, olhando para o seu Criador e desejoso e aguardando um encontro com ele. Nas suas orações, nas suas meditações da palavra, Deus não quer ver um povo que se esconda dele, pelo contrário, que esteja diante dele, falando com ele, ouvindo a sua voz, sendo usado, sendo instrumento, não se escondendo. Eu ouvi essa palavra hoje, então me estenda no coração. Porque aquilo que era da alegria, de gozo espiritual, virou uma coisa tenebrosa. O pecado traz medo. O pecado traz raiva, ódio, rancor. O pecado traz todos os sentimentos ruins que o homem tem. E Deus lhe faz. Deus sabia que tinha acontecido. Mas Deus queria ver qual seria a reação de Adão e Eva quando o chamou. E ele fala: ouvi os teus passos e fiquei com medo porque estava nu. E Deus perguntou: quem te disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore que eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher. Deus querendo ver uma reação diferente. Deus continua a indagar. Fala: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, Deus esperava uma atitude diferente de Adão. teremos tempo onde errarmos nos arrepender. Ele poderia ter pedido, ouvi teus passos, peguei contra ti, meu Deus, errei, mas não quero isso para a minha vida, me perdoa. Não. Primeiro se preocupa consigo mesmo em se esconder com medo de Deus, porque tinha desobedecido a ordem de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus, para louvor e exaltação. E qual que é o trabalho do diabo, Deus? Impedir que isso aconteça. O diabo não se aguenta quando vê o povo dele adorando, louvando e exaltando o nome de Deus. O inferno treme e estremece quando ele vê os filhos de Deus louvando, exaltando, glorificando, proclamando. O diabo não quer isso. O diabo quer que o povo se esconda, que viva a sombra do pecado. Não, o cristão não pode aceitar. O cristão tem que combater, tem que lutar, porque o Senhor é com cada um de nós. Ele não nos amparou nenhum. Quando Davi pecou e o profeta Natan foi lá diante dele para falar de quem era a história, ele não falou: é, veja bem, era muito bonita, sério. Não, ele reconheceu o seu erro, ele assumiu e foi chorar diante do Senhor. Deus deseja ver homens e mulheres que se humilhe diante da presença de Deus. Não se esconda no pecado. Não peite o pecado. Não se sujeite a Deus. Jesus no deserto venceu o diabo porque ele se sujeitou a Deus. Não haja por si só, irmãos. Haja com Deus. E eu apresento por quê? O pecado é interessante porque quando Deus fala para Adão o que aconteceu, ele fala: olha, a mulher que tu me deste me fez comer. O pecado tem tudo isso, de não reconhecer o seu erro. Sempre o erro do outro, sempre o erro das pessoas, sempre o erro de tudo e de todos, menos teu. Errei sim, sim. Eu desobedeci as suas ordens. Ele falou isso, não falou. Ele jogou a culpa no outro. É assim que o diabo trabalha. E é assim que a casa do cristão cai. Por isso, reconheça como é. Se unir diante de Deus para receber a bênção de Deus. Mas saiba que a casa está errada. Terá essas consequências. Nós somos as consequências de Adão até os dias de hoje. Tome cuidado com as suas escolhas. Tome cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você sinaliza para as pessoas. Cuidado com a imagem que você mostra para as pessoas de quem é você. Cuidado nas decisões que você toma, no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família, na igreja, onde você estiver. Porque a cada uma das ações que você tiver, Deus cobrará cada um. Deus cobrará. Deus cobrou cada um. Aquilo que ele tinha falado para Adão, Deus foi cobrar. Aquilo que ele não fez, e aquilo que ele fez também, de ter dado ouvido ao pecado. O pecado é assim. Ele é aparentemente bonito, vistoso, gostoso, mas depois que você consome ele, vem um peso, como veio na vida de Adão e Eva. Vigiar e orar para não cair, para não entrar, para não ceder à tentação. E nos dias de hoje, tão corrido que o homem vive, nós não podemos perder isso. A Bíblia fala em Salmo 139, 7, 8, diz assim: mas as suas maldades separam vocês dos seus deuses, Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouviu. Palavra dura. Palavra dura. As maldades separam. O pecado é um obstáculo. Irmãos, obstáculo. Se o pecado estiver em jogo, já tem obstáculo entre vocês. Ele impede com que você seja abençoado. Ele impede que você cresça em Deus. Ele impede que a hora de Deus aconteça na sua vida. Por isso, lute. Lute a cada dia. O bom combate. Paulo combateu o bom combate. E que combate, hein? Combate, olha, chicotada, prisões, muito andar, muito navio, para fazer a vontade de Deus. E ele foi um dos maiores apóstolos que nós conhecemos até os dias de hoje. E ainda, em Isaías, descobrimos. Salmo 139, esse que eu li foi Isaías 39, 12. O Salmo 139, versículo 7, versículo 8, diz: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Não se engane. Deus está em todo lugar. Ou vai cumprir aquilo que Deus determinou na sua vida. Porque o mesmo Deus que falou lá, Abel, é o mesmo Deus que ele continua falando no dia de hoje. E a mesma coisa. Não é coisa diferente. É a mesma palavra. E nós temos esse livro, Santos. Para não errarmos. Mas pelo contrário, acertarmos e sermos abençoados. A queda do homem trouxe grandes consequências. E nós temos tudo aquilo que fizemos, que por conta da palavra de Deus, trará consequências ruins para nós. Por isso, esteja atento, meditando na palavra. Se concentre na voz do Senhor, apure o seu ouvido, né? Porque ouvir a voz de Deus não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é você sintonizar a rádio no carro. Não, não é. Ah, eu tenho dois pontos. Não, não é assim. Para ouvir a voz de Deus, tem que ter busca. Ter busca. E aí Deus vem e se manifesta. Aí Deus vem e realiza. Por isso, continue buscando. Continue acreditando. Continue confiando. Não deixe que a serpente a direcione para o caminho contrário daquilo que Deus determinou na sua vida. Fique atento e vigilante. Porque nem tudo aquilo que Deus ouve, o ouro é, nem tudo que tem aparência boa, bonita e agradável, é a bênção de Deus para as nossas vidas. Nós decidimos o dia inteiro, nós tomamos decisões em fazer ou não fazer muitas coisas, e a cada escolha que fizermos tem consequência sim, mas nós não temos o direito de errar. Porque o preço que foi pago na cruz foi altíssimo, imensurável, incalculável. Ninguém sabe o preço, somente aquele que pagou. Por isso não podemos deixar que o inimigo avance o território em nossas vidas. Não, quem tem que voltar pelo caminho que vem é Satanás. Não é o povo de Deus que tem que retroceder. Nós temos que alargar estacas e não diminuí-las. Nós temos que ganhar territórios e não perder territórios. Não, nós temos que ganhar território na família, no trabalho, na saúde, nos dons de Deus. O diabo está empurrando e as pessoas estão retrocedendo. E já mexeu a ter dom. O dom que já tinha não usa
Mica não fala mais. O território que ela tinha era gigante, agora é medíocre. Deus se mudou? Não. O homem escolheu errado. Mas graças a Deus, nós podemos ouvir e entender a palavra. E aquele que está hoje no seu território pequeno, se você hoje perdeu alguns hectares desse seu terreno, hoje é dia de reabrir-os. Hoje é dia de você tomar de volta aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus dá para o inimigo não pode. Não deixe. Não deixe o inimigo, porque Deus te deu. Lute. Lute. Porque Deus trará a vitória. E aquilo que você tem, Deus multiplicará mais e mais. É assim a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos orar nessa noite. O cristão que cresce, ele não diminui. O cristão só aumenta o seu território. Ele não perde o território. Você está ganhando o território, está perdendo o território, irmãos. Né? Responda para Deus no seu íntimo. O Senhor te pergunta: quantos territórios você tem conquistado? Aonde estão as suas estátuas? Aquele que se acomoda não faz a vontade de Deus. Aquele que se acomoda é como um morto. Esse Deus vomitará, diz a palavra. Em 300 momentos eu ouvi um, não sei se o pastor estava falando, ó, é isso mesmo, o morno vai ser vomitado, sabe por quê? Toma água morna. É na hora, você tomou, você vomita. Bateu o estômago, volta. Assim é a palavra de Deus. O morno não vai ter vez. Não aceite o comodismo. Não é fácil, mas o Senhor está conosco. Adão, quando pecou, Deus não estava viajando de férias na galáxia, sabe da onde? Não, Deus estava ali. Ele pecou porque quis. Porque quis. A minha fala de Deuteronômio, antes de orarmos, tinha, agora eu lembrei, capítulo 30, uma passagem conhecida também. Deus sempre está mostrando os amigos, o povo, Deus sempre está te mostrando, está te falando. Capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, 11. O que eles hoje estão ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês não tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazer e proclamar a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo, voltando proclamá-lo a nós, a fim de sermos abençoados. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Esta está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem os seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para nela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorar, eu hoje declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessar o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Faça isso. Seja obediente. E você terá abençoado. Seja obediente. E você terá os seus territórios ampliados. Aleluia. Super Deus, Pai, que anda lá para a China.